Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
O mercado de smartphones ainda está lutando para se recuperar da queda sofrida durante a pandemia de 2020. E algumas empresas estão tomando medidas ousadas, Tato Tarkan.
Bem ousada, isso é bem ousado.
Eles estão expandindo a sua atuação para outros países como o Brasil.
Ah.
E no update dessa semana, vamos falar sobre o retorno da Nokia com novos aparelhos lançados e a chegada da Realme.
Realme. Sr. Mauri, a chegada da Realme foi muito esperada por um grande público que já conhece seus produtos, tanto por conta dos influenciadores globais, né, da galera da gringa que faz conteúdo e tudo mais, como também por importações. Tem a galera que importa em sites como Banggood, como Gearbest, AliExpress, etc, etc, Xtreme, etc e tal. Então, na verdade, eu acho que vale a gente começar falando da Realme, porque a galera tá numa expectativa muito grande de ver uma marca como essa chegando pro Brasil. Eu acho que, assim, tudo bem a gente começar falando de Realme?
Vamos, só fazendo aí um pequeno histórico da marca, né? É uma marca que surgiu meio que do nada, assim, na China, né? É. Não foi algo planejado, ou pelo menos que o mercado estava esperando, né? Eles meio que surgiram e eles conseguiram crescer muito rápido.
Eles viraram o sétimo maior fabricante global de celular
em pouquíssimo tempo.
Meu, eles passaram Motorola, LG, marcas mais tradicionais, isso atuando basicamente só na Ásia, cara. Isso é muito forte. Isso é muito forte.
A gente também já via produtos Realme em alguns outros lugares, a gente foi vendo se expandir aí pelo globo. Por exemplo, eu vi produto Realme em free shop, quando a gente podia ainda sair de casa, né? Nem do país eu tô falando de casa. Mas a gente já via alguns produtos da Realme sendo anunciados na Europa, sendo anunciados em outros países. E a gente vê uma marca que tá, cara, ganhando seu espaço, assim, com uma estratégia mais constante do que eu vejo, por exemplo, a Xiaomi. A Xiaomi foi tipo uma explosão. E a Realme, parece que eles tinham assim, ninguém esperava, cara. E eles vieram de uma forma muito forte na Ásia. E aí eles estão constantemente crescendo globalmente. Principalmente olhando pro Ocidente com sabedoria. Parece que eles estão dando os passinhos aos pouquinhos. E agora a gente teve o anúncio oficial da entrada da Realme no Brasil. Inclusive, porque a ideia deles é ter aparelhos à venda antes do final do ano e, de acordo com a marca, com preços extremamente competitivos.
Cara, eu acho que esse, na verdade, é o principal destaque, né, da marca como um todo. É o fato deles produzirem aparelhos que têm uma configuração muito interessante, tem uma proposta que passa bastante segurança em relação ao design do produto, acabamento, e traz um preço extremamente agressivo. Isso não só aqui pro Brasil, né, porque a gente ainda não sabe o preço, mas é a postura global da marca. E isso fez com que eles ganhassem realmente o mercado, aquele famoso mercado do custo-benefício, que é onde tá a maior fatia, onde a maioria das pessoas acaba investindo o seu dinheiro. E pro Brasil, pelo jeito, é o que eles vão fazer por aqui também.
Cara, mas eu quero... Eu odeio ser o portador das más notícias. Não esperem uma... Assim, nossa, preços competitivos. Não espere preço de mercado cinza, gente. Não espere preço de celular importado. Sem taxação. Não existe isso. Os caras vão trabalhar no Brasil... Pra mim, o melhor cenário que a gente não... Pra eles conseguirem o melhor preço possível, seria se eles trabalhassem com uma tabela pensando em fazer montagem no Brasil e utilizar um terceiro pra fazer uma montagem aqui no Brasil.
Uma
Foxconn da vida, tá? E a primeira leva ser de importado e depois eles diluírem o preço através do fabricado local. Isso seria a forma com que eles conseguiriam, ao meu ver, o menor preço possível. Não existe magia. Não existe sobrenatural nisso. é a única forma deles conseguirem um preço competitivo. Porque se eles forem trabalhar com preço de importado, eles vão pagar imposto de importado. É. Se eles forem pagar imposto de importado...
Não tem o que faça funcionar.
Não, né? Tem o que faça funcionar.
A conta não fecha.
A não ser que... A não ser que seja parte da estratégia da Real... É, digamos assim, Maurício. Vamos olhar para um cenário, tipo... A cabeça lá, o profissional que é responsável pela Realme, que vai falar, não, putz, cara, o mercado brasileiro é mega importante e a gente quer bater em marcas como, sei lá, Motorola, que é muito forte no Brasil, a gente quer roubar toda a fatia de mercado da Motorola. Vamos trabalhar 2 anos só com importado. E aí, a nossa estratégia é que 2 anos a gente vai fazer um investimento no Brasil. E eles estariam, sei lá, subsidiando produtos. Assim, é o melhor dos cenários pra chegar num preço competitivo. Mas aí eles não estão enxergando isso como um investimento de marca e não como uma distribuição oficial, entendeu?
É, eu acho que até o comparativo que a gente pode ter, né? E acho que é super válido, sim, fazer o comparativo. São duas possibilidades aí que já acontecem no Brasil, tá? A gente tem, por exemplo, a DL com a Xiaomi,
sim,
onde eles importam os produtos, eles não fabricam.
Sim,
e aí a gente já consegue ver o comparativo de preço do o aparelho do Xiaomi lá fora, dele sendo importado pelo mercado cinza e o quanto ele custa no Brasil. E aí vocês mesmos que estão aí do outro lado, ouvindo esse vídeo... Vocês falam, putz, mas é muito mais caro. Cara, essa é a tendência.
É o preço.
É o preço desse modelo de negócio. É. Ou, por outro lado, nós temos aí a possibilidade de fabricação local, como fez, por exemplo, a Asus aqui no Brasil. Verdade. Que tinha o produto global lançado.
Também uma empresa asiática.
É asiático, tinha produção lá. Só que, quando veio pro Brasil, trouxe uma produção aqui... local, com uma negociação de peças extremamente agressiva e sempre tinha o lançamento do custo-benefício com o melhor preço. Fez o restante do mercado ter que se movimentar.
Sim.
Então, são duas possibilidades e aí coisas reais que a gente já viu acontecendo no Brasil.
A parada do que eu falei do subsidiar, tá, gente? Eu quero falar que é surreal. Eu não visualizo isso acontecendo.
Faz sentido. Então,
assim, isso é o cenário do melhor cenário possível.
Pro consumidor.
Que eu acho que é impossível de acontecer. Mas eu tô falando que às vezes é uma possibilidade. Não sei. Eu não tô dentro do mercado. Eu não sei qual que é o objetivo da Realme. Não sei.
Não, e a gente pode até, de repente, procurar, né? Ele já tem uma diretoria de marketing no Brasil, né? A gente não sabe como vai ser a estratégia dele, se é realmente fabricar local, se eles vão ter uma equipe brasileira, se vai ser a Realme Brasil, ou se eles vão trabalhar com uma estratégia tipo Xiaomi, que tem uma DL, que é a sua distribuidora local. Mas a sua assessoria, né? Através daí da fala da diretora de marketing da Realme Brasil, eles já colocaram que eles querem ser a terceira marca no Brasil. Cara, isso é muito agressivo. A gente tá falando de um mercado que hoje é dominado por Samsung,
sim,
por Motorola, por LG.
Até onde eu sei, em primeiro lugar no mercado brasileiro está a Samsung.
Isso em volume de venda, não valor de produto.
Arrecadado. Em segundo lugar está a Motorola. E aí, o terceiro lugar é o...
É o que mais gira.
É a briga.
Fica ali LG, às vezes
entra... Asus já entrou,
às vezes...
Alcatel já ficou
também. É isso aí. Então, vai variando aí de acordo com a produção. Mas, meu, LG, Motorola e Samsung... Meu, domino essa fatia, cara. Vai ser difícil, porque o brasileiro já tem confiança nessas marcas.
Sim, sim.
A gente, às vezes, fica muito focado aqui no nossa bolha de internet.
A bolinha da galera que acompanha a tecnologia.
É, isso aí. Então a gente acha que, mano, os caras vão chegar aqui arrasando e vendendo tudo. E, na verdade, mano, vão vender lá, tipo... Vão pegar 1% do mercado ali, sabe? 2%. Enquanto, mano, Samsung, LG e Motorola estão lá deschavando, vendendo muito, porque é uma marca que já entrou na cabeça do brasileiro. Então, a gente às vezes tem que sair um pouco da nossa bolha de tecnologia e entender o mercado como um todo.
Ah, e aí eu acho que vale a gente emendar com um papo sobre a Nokia. A gente já chega a aprofundar mais na questão da Realme, mas acho que vale a gente levantar agora da bola da Nokia. Por quê? Porque a entrada da Nokia no Brasil... foi feito de uma forma típica com a parceria que eles fizeram.
Isso aí.
Então, a entrada da Nokia no Brasil, ela... E ainda assim, foi esperado, eles lançaram com o Nokia 2.3, né? E agora eles chegam com o Nokia C2 e o Nokia 5.3, que era o produto que lá atrás, acho que, meu, no começo do ano, quando a gente fez update, eu falei, putz, pra mim eles não deviam trazer o 2.3, eles deviam trazer o 5.3.
Uhum. Começar já com um custo-benefício real, é, não um aparelho de entrada, né?
E aí a gente vê a chegada do 5.3 no Brasil por R$ 1.899.
Cara, que...
Considerando o dólar, considerando o cenário atual, considerando como tá o mercado de telefone, o preço tá bom.
É um preço, velho, justo. É
um preço
ainda de um aparelho importado, ele não foi fabricado no Brasil, gente.
É.
Ou seja, se ele fosse fabricado no Brasil, ele poderia ter um preço ainda mais agressivo. Tá aí na faixa dos R$ 1.500. Pô, velho, faz tempo que a gente não vê um produto, né, sendo já lançado de cara por R$ 1.500, né?
É.
E até falando um pouco de configuração, pra gente poder até fazer um comparativo de mercado, tá? É, o Nokia 5.3, ele vem com uma tela de 6,55 polegadas IPS LCD, né? Ele vem com um Snapdragon, é o primeiro Snapdragon da Nokia lançado no Brasil. Ele vem com o Snapdragon 665, que pra mim é um ótimo processador. Meu, ele normalmente dá conta do recado, essa linha 600. Ele vem com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, tem entrada para cartão microSD de até 512. 64, acho que ele tá... hoje é limite 64, né?
O mercado já tá trabalhando com 128.
É isso aí. E a gente pode falar justamente até comparando com seus concorrentes. A LG e Motorola estão lançando agora tudo com 128, esses aparelhos aí da faixa dos R$ 2.000.
É.
Então, né, já tá vindo aí um pouco defasado pensando no mercado nacional. Na traseira nós temos aí 4 câmeras, a principal de 13, uma secundária de 5 megapixels, aí tem a de foco dinâmico, né, pra fazer o efeito bokeh de 2 megapixels, e uma macro de 2 megapixels e uma frontal de 8 megapixels. Uma bateria de 4.000 mAh, acho que é bacana, tá dentro das necessidades do mercado, e aí vem uma vantagem da Nokia, que é sempre a sua versão atualizada do Android. Eles lançam com Android 10, e normalmente a Nokia é conhecida por fazer atualização aí dos seus smartphones para a versão mais recente do Android. Como o Tato já adiantou, nós temos aí um aparelho sendo lançado a R$ 1.899. Isso realmente é para se pensar, ainda mais considerando, vamos fazer um comparativo com os recém-lançados aparelhos da própria LG, né? Nós tivemos aí os lançamentos na semana passada da LG, que tá trazendo aparelhos aí com 4 câmeras traseiras, com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, que tá vindo na faixa aí dos seus R$ 2.000. Só que na minha visão, fazendo um comparativo aqui seco, né, só de specs, a LG tá entregando mais do que esse Nokia. Por quê? Ele tá entregando com mais memória, as câmeras são bem superiores. Não dá nem pra comparar, a gente tá falando com uma câmera principal de 13 megapixels, enquanto a LG já tá trabalhando aí com 48, 64 megapixels, né? Então, é algo pra se considerar aí, até como a Nokia quer se posicionar aqui no mercado brasileiro.
Mas
aí,
cara, se for enxergar... A gente tá falando de um lançamento muito próximo do M21S, que foi recentemente anunciado. Inclusive, nós fazemos parte da campanha de lançamento. Valeu, Samsung, tamo junto. Mas, cara, o M21S tá sendo lançado, tipo, no site da Samsung agora, eu estou vendo ele por R$ 1.699.
E qual é a configuração dele?
Ele tá com 64 GB de memória interna, 4 GB de RAM, não, 3 GB de RAM, tá? A tela dele, cara, peraí que agora eu vou falar certinho pra você a configuração, porque...
Acho que é 6,4 polegadas.
É, ele grava videozinho até 4K 30 frames por segundo. É... Assim, cara, é um aparelho bem redondinho, cara.
E tem
cara.
6.000 mAh de bateria.
6.000 mAh de bateria. E o M51 tá com 7.000, cara. Que é...
Então, cara...
Mega!
Você pegar um produto desse, tá, o preço aí tá R$ 1.699.
É.
A gente tá falando de R$ 200 de diferença. E provavelmente esses R$ 200 é o fato desse produto da Samsung ser fabricado no Brasil.
Fabricado local.
Ele tá entregando mais...
Por mais barato.
Por menos, cara. Por mais em conta. Então isso mostra que a Multilaser, se ela quiser realmente fazer... com que a marca Nokia, que é um nome muito forte, que realmente agrada ainda muitos brasileiros, realmente pegar novamente, ela vai ter que trazer para a fabricação local.
Não tem,
fugir, jeito, cara. Senão ele vai continuar vendendo lá só meia dúzia de peça e é isso aí, cara. É. Não tem jeito.
Então, assim, eu acho que falar da Nokia não só dos lançamentos da Nokia, mas falar da Nokia associado à Realme tem tudo a ver pelo cenário que a gente tem agora. Porque a entrada da Realme no Brasil é muito legal. Quanto mais empresas tem, mais competição a gente tem. Isso é sempre melhor pro consumidor e é melhor pro mercado, é mais saudável.
É isso aí. Inclusive, na minha opinião, até respondendo uma pergunta de uma pessoa que tá acompanhando aqui ao vivo, não lembro o nome dela, perguntou, mas será que o lançamento da Realme vai impactar nos preços, principalmente da Xiaomi? Cara, eu acho que sim, vai impactar, porque se a Realme fizer direitinho, entrar no Brasil com um preço agressivo, preço para realmente se tornar a terceira maior fabricante.
Que é o que eles querem.
Venda aqui no Brasil, que é o desejo deles. É. Cara, preço faz toda a diferença. E se eles lançarem com preço agressivo, a Xiaomi vai ter que repensar a sua tabela de preço também, a sua estratégia. Inclusive, de repente, pensando em fabricação local para chegar nos mesmos preços agressivos. Então, eu acho que a vinda da Realme pro Brasil, a vinda da Nokia pro Brasil novamente, só melhora o mercado pro brasileiro, que hoje sofre com um produto de tecnologia extremamente caro devido à nossa economia desvalorizada e fragilizada.
É, eu acho que, na verdade, assim, não é nem uma questão do mercado de tecnologia, é uma questão da economia, uma questão do cenário que o Brasil está, né? É, o cenário econômico do Brasil tá muito complicado. E aí, obviamente, as empresas reagem a isso, né? E aí, com a competição, a situação fica mais apertada. E aí, quem ganha nessa disputa das marcas é o consumidor. E falando de Realme, Mauri, a gente teve a homologação da Anatel sendo anunciada, né? Com o Realme 7 Pro sendo homologado oficialmente no Brasil. Ou seja, é muito provável que esse seja um dos primeiros produtos a serem anunciados aqui por terras brasileiras.
E cara, isso é muito legal porque, na minha opinião, e imagino que o Tato vá concordar comigo nesse ponto, tá? É, a Realme, se realmente trouxer o 7 Pro pro Brasil, eles estarão fazendo a estratégia que, na minha opinião, é a estratégia correta de lançamento, que é o que a gente disse que a Nokia deveria ter feito lá atrás, que é trazer o seu verdadeiro custo-benefício, aquele aparelho que faz brilhar os olhos da pessoa e ainda com um preço agressivo. A gente ainda não sabe o preço do Realme 7 Pro pro Brasil, mas pelas configurações eles estão vindo, na minha opinião, do jeito certo. Falando aqui pra vocês terem uma ideia, né, do que foi homologado aqui no Brasil, é um aparelho com uma tela de 6,4 polegadas,
Super AMOLED,
Full HD, uma tela aí de 60 Hz. Ele tem com processador Snapdragon 720G, ou seja, um processador já superior, por exemplo, o da Nokia, que acabou de ser lançado, com foco em games. Então é um processador aí um pouco mais interessante. Ele poderia vir aí com versões de 6 ou 8 GB de RAM, também já se posicionando acima, tentando mostrar pro mercado que eles têm um aparelho mais potente. Um armazenamento de 128, que é o que a gente tava falando que é o mínimo ideal hoje, considerando como o mercado está se posicionando. Na traseira nós teríamos aí três câmeras, uma principal com 64 megapixels, uma ultra-wide de 8 e uma macro de 2.
E o sensor de profundidade, que é uma quarta câmera,
que,
né?
Que é uma quarta lente.
Mas é um sensor de profundidade ali, que é para dar o efeito de desfoque.
Na câmera frontal, nós teríamos 32 megapixels, concorrendo diretamente com aparelhos da Samsung e da LG, esses 32 megapixels. Né? A Samsung que costuma colocar esses 32 megapixels no seu A71, né? Nos seus intermediários premium, né? Os intermediários um pouquinho mais caros. Uma bateria de 4.500 mAh e, com detalhe extremamente importante, ele vem com um carregador de 65 watts, senhoras e senhores. Meu, é um aparelho com Android 10, tem entrada para fone de ouvido. Meu, se ele vier com o preço certo, ele vem para quebrar mercado, então, mano.
Mas a questão é exatamente essa, Mauri. A diferença entre vir para quebrar mercado e vir numa realidade que a gente já tá acostumado de mercado É de preço, cara. É de preço. E eu não deixaria uma expectativa alta na galera, tipo assim, de verdade, que a Realme vai vir com preço agressivaço. Até o Aui Games aqui deixou um comentário agora falando assim, meu irmão tinha Asus e era muito bom. Pena que a empresa foi embora. E olha só a percepção do Aui Games.
Né, mano?
É que a empresa foi embora, não, a Asus tá no Brasil ainda oficialmente.
Continua
a parada produtos. É parada que agora eles focaram em produto topo de linha.
Eles se reposicionaram.
Então eles estão lá com o ROGfone 3, eles estão lá com o Zenfone 7, que ainda não foi anunciado oficialmente no Brasil, mas essa é a linha da Asus atualmente, né? Eles não estão mais produzindo nem lá, em nenhum lugar no mundo aparelhos que não sejam o topo de linha. Eles estão trabalhando com essas duas linhas, o Zenfone e o ROG Phone.
E o ROG Phone 3 foi lançado semana passada também.
Foi lançado semana passada, teve update, inclusive, sobre o assunto. Tá aqui no canal do YouTube, pra você que tá vendo no YouTube. E tá nos podcasts também, pra você que está ouvindo o podcast, só ouviu o programa da semana passada.
Posso fazer só rapidinho, Tati, um comparativo do Realme 7 Pro aqui com o A71 da
pode,
Samsung, cara. Porque eu acho que isso reflete muito o nosso mercado, ó.
Fecha a câmera aí, fecha a câmera aí.
O A71, ele tem uma Super AMOLED também de 6,7 polegadas, Full HD. Ele vem com processador Snapdragon 730, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Na câmera traseira, ele tem uma principal de 64 megapixels, uma profundidade de 5, uma macro de 5 e uma ultra-wide de 12 megapixels. Na câmera frontal, ele tem 32 megapixels, sua bateria é de 4.500 mAh, mas vem com carregador de 25 watts. E também tem o Android 10,
cara. Qual que é o preço?
O preço de lançamento desse aparelho, eu vou para aí, foi R$2.800 o preço de lançamento. Hoje você compra ele na faixa de R$2.000.
Que é um bom preço para esse produto.
Que é um ótimo preço. É. Então, meu chute para a Realme, de verdade, era que eles iriam trazer, por exemplo, um produto como esse na faixa de R$2.500, entre R$2.000 e R$3.000. Também. Seria meu chute.
Mas, sim.
Mas se ele chegar com esse preço, ele já chega errado. Porque a gente já tem um produto no Brasil hoje sendo vendido a R$2.000 com a mesma configuração.
Eu acho que a Realme provavelmente vai vir acima desses R$2.500.
Cara, isso
até... E eu espero, a minha expectativa, cara, e a gente conversa com pessoas de varejo e tudo mais, eu espero... De verdade, que o A71 vai ser um produto que vai bombar na Black Friday esse ano.
Acho que vai ser promocionado bem mesmo.
Eu acho que vai ser assim, cara, botar fogo no parquinho com esse produto. E aí, a gente vai ter, digamos que eles lancem próximo a Black Friday. Se eles chegarem a 2,5, cara, a Samsung vai estar vendendo a 1.800 o A71, velho.
É o que eu imagino também, algo
nessa faixa. Você entendeu, cara?
Então, assim, de verdade... Qual é a realidade pra mim aí pra um produto como o Realme 7 Pro? A realidade, ele chegar entre R$2.500 e R$3.000. Mais que R$3.000, meu, suicídio nem lança. R$2.500, R$3.000, eu acho que é a faixa segura desse produto. Vir agressivo pro Brasil é R$1.999.
É, mas que eu acho que é impossível. Eu acho que assim, de verdade.
Eu não apostaria nisso, cara.
Não, eu não acho que... Vamos lá.
Eu não apostaria, de verdade. Sim.
Você não apostaria na possibilidade dele chegar a esse preço.
Não chega nesse preço.
Eu também acho que eles não chegam nesse preço. Eu acho que é muito difícil.
É muito difícil, cara. Difícil.
Eles têm que querer muito estar no Brasil.
É isso aí. Eles têm que querer muito conseguir uma negociação ou, como o Tato disse lá no começo, eles, vamos subsidiar aí pra fazer uma grande entrada, chamar atenção e fazer as pessoas olharem pra nossa marca.
Mas aí, tipo assim, literalmente, tipo, não vamos gastar com tanta divulgação, não vamos gastar, vamos transformar isso em... Desconto no produto. Vamos promocionar no produto.
Em vez de investir em marketing, esse dinheiro vai pro produto.
Não sei. Mas é a única forma da gente ver esse produto pra baixo de R$2.500 no Brasil. Não esperem esse cenário.
Uma coisa que também me agradou bastante aí nessa homologação e na chegada da Realme é que eles estão trazendo aí, possivelmente, pela homologação que foi confirmada hoje, um fone de ouvido do tipo True Wireless, seu Tato Tarkan. Foi homologado junto, ou seja, eles estão mostrando que eles não estão pensando somente em smartphone, mas no ecossistema que envolve o smartphone e o público, né, normalmente se agrada com esse tipo de fone de ouvido. Eles também homologaram o Realme Buds Q, né, o Q, que é um fone de ouvido que tem uma carinha bem parecida com o próprio Galaxy Buds da Samsung, sim, né. Sim. Pô, eu confesso que eu sou apaixonado por esse tipo de produto. De verdade, o fone de ouvido True Wireless ganhou meu coração nesse último ano.
Mudou minha
tenho testado vários e realmente gosto muito desse aparelho.
Agora, vou levantar uma bola aqui, Mauri. Acabei de olhar no mercado cinza. Quanto custa para trazer um 7 Pro, um Realme 7 Pro pro Brasil?
Uhum.
Custa R$2.200. Vai, no menor preço que vai conseguir, R$2.000 sem imposto.
Cara,
pra esse produto chegar a R$2.000 no Brasil, cara, é, tipo, muito fácil.
Isso você importando, você mesmo.
É, pessoa física. É, cara, esse produto vai chegar aqui por mais de R$2.500. E aí, a percepção da galera que gosta do mercado cinza, que tá,
vai tipo, se atraída, tá
vai se decepcionar, como se decepcionaram com a Xiaomi, por conta de expectativa errada, cara. Porque não dá pra fazer milagre. Não e assim, como. Honestamente, se os caras vierem abaixo de R$2.500, se eles chegarem na faixa dos R$2.000 no Brasil, um produto desse, eu ia ficar muito surpreso. E aí, esse é o ponto problema da força da Samsung, cara. E de outras marcas que estão aqui oficialmente no Brasil. Porque com produtos que são compatíveis e que, honestamente, cara, no preço, ganha.
Ganha. Pra vocês terem uma ideia...
É complicado
o isso. O Realme 7 Pro, na Índia, ele tem o custo equivalente na conversão direta, né? Sem contar imposto, equivalente a R$1.500.
Uhum.
É o valor que ele é vendido na Índia.
Mas tem que considerar que, primeiro, a Índia tá do lado ali.
É isso aí, né? Transporte, tudo isso influencia. Mas a fabricação local poderia resolver esse problema.
Sim.
Mas... Meu, a cadeia de impostos do Brasil, distribuição estadual entre estados. Meu, se esse produto, é aquilo que a gente tá falando, se ele chegar a R$2.000, mano, eles estão muito agressivos. Mas eu acho difícil começar abaixo. Meu, vai ser acima de R$2.500. De verdade, muito próximo dos R$3.000 por um produto com essa configuração. E aí eu quero ver como eles vão brigar com as marcas grandes brasileiras, né, que estão já no Brasil há muito tempo, como LG, Motorola, que também tem trabalhado principalmente na linha G com ótimos preços, e a LG lançando a linha K também com valores relativamente justos. E a Samsung, meu, que acaba dominando todo o mercado com essa faixa aí do custo-benefício da linha A,
né? E aqui o comentário do José Carlos de Abreu Neto que mandou. Se a Realme lançar aparelho com as mesmas configurações de aparelho da Samsung, com preços parecidos, os consumidores vão no certo. Acho que a tendência é a maioria ir na marca mais famosa, com maior força no Brasil, que no caso seria a Samsung.
É isso aí. Que já tem uma estrutura de assistência, já tem pra quem você perguntar qual foi a sua experiência.
É isso, cara. É muito complicado esse mercado. É muito legal a gente ver novas marcas por aqui, mas não esperem milagres, porque não dá. E aproveitando pra encerrar, professor Mauri, a gente acabou não falando das configurações do Nokia C2, que também foi anunciado no Brasil, que é um aparelho de entrada da Nokia. Ele tem uma tela IPS LCD de 5.7 polegadas. O chipset deles é Unisoc, é um quad-core de 1.4 GHz, tem 1 GB de RAM.
É o produto que entra naquela plataforma do Android Go, né?
É isso aí. 16 GB de armazenamento interno, com um micro SD que suporta até 64 GB. Cara, uma câmera traseira de 5 megapixels, uma frontal de 5 megapixels e bateria de 2.800 mAh. É um aparelhão de entradona.
É entradona.
Básico.
É o que...
Básico. E tá sendo vendido, anunciado, por R$800 no preço do lançamento. Então assim, cara, tá complicado o mercado. Tá complicado. E se você quer comprar um celular, já fica a dica. Espere a nossa live de Black Friday que vamos fazer no canal. A gente podia fazer um update pré-Black Friday também, uns dois updates pré-Black Friday.
Vamos fazer
falando isso. Falando das nossas expectativas, de como a gente quer enxergar o mercado.
Bora
fazer. Acho que pode ser muito legal. Na semana que vem, na verdade, a gente não vai falar update sobre qualquer uma dessas coisas, porque na semana que vem vai ter anúncio da Apple, que provavelmente vai mostrar os novos Apples, os MacBooks, os Macs, etc., com o Apple Silicon, né?
Então a gente vai ter que comentar
isso. A gente vai ter que falar sobre isso, vai ter que falar do mercado. E aí, provavelmente, na outra semana, aí já a gente vai entrar em esquenta de Black Friday. Se você acompanha a gente, se inscreve no canal, aperta o sininho pra ser notificado. Se você ouve a gente pelo podcast, se inscreve no canal do YouTube também, aperta para ser notificado, para que você participe da nossa live, nossa tradicional live de Black Friday, aonde nós damos dicas para a galera, a gente ajuda a buscar preço e ajuda você a comprar o melhor produto pelo melhor preço, e às vezes, inclusive, te recomendando a não comprar exatamente o que você quer comprar, e você vai ver que a gente fez uma escolha melhor.
Às vezes o mais barato não é a melhor opção.
E às vezes o mais caro também não é a melhor opção. Então, fica de olho com a gente, acompanhe a gente aí nos canais, e a gente se fala na semana que vem com mais um update imperdível.
É isso aí, Cavalaria. Muito obrigado e até semana que vem. Mandem seus comentários. Raul!
Tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.